As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Os recentes casos de poluição no Nabão fizeram o Partido Socialista e Bloco de Esquerda perder a paciência com as entidades com competência na área ambiental. Por exemplo, a Conselheira de Tomar do PS, em comunicado enviado para a nossa redação, exige mais atuação por parte desses organismos, lamentando mais um foco de poluição, não obstante todos os esforços do município de Tomar e do Ministério do Ambiente, assegurou nesse mesmo texto. Nesse sentido, os socialistas exigem que as autoridades competentes atuem e que encontrem os culpados destes sucessivos ataques e eventuais crimes ambientais. No que ao Bloco de Esquerda diz respeito, registro para a intervenção do deputado Carlos Matias, junto do Ministério do Ambiente. Nesse requerimento, eleito pelo Distrito de Santarém, dá conta de mais uma descarga poluente, recordando os sucessivos episódios do passado, lamentando que nada de eficaz tenha sido feito para os impedir. Carlos Matias quer saber se já foram identificadas as origens das fontes poluidoras do Nabão e qual o resultado das análises recolhidas, a montante e a jusante das hectares nos cursos de água para onde drenam. A madrugada desta sexta-feira ficou marcada por um assalto a um estabelecimento comercial situado na rua Marquês de Pombal, em Tomar, de onde furtaram alguns telemóveis. Por aquilo que a ERTE apurou, alguém destruiu uma das montras de TN 21 e furtou diversos telemóveis, que vão acabar por ser bloqueados, pelo que os responsáveis, partindo do princípio que foi mais do que um, não vão ter qualquer benefício com a prática deste crime. A montra terá sido partida com recurso a uma das pedras que se encontram soltas desde há algum tempo naquela mesma artéria. Não é a primeira vez que a TN 21 é alvo de incursões do género, uma vez que há cerca de 5 anos também houve registo a um outro episódio.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os roubos e perdas de água na rede de abastecimento público em Tomar origina prejuízos na ordem do 1,5 milhão de euros. Os números foram avançados por José Delgado, vereador do Partido Social Democrata, que lamenta que a autarquia não faça o que deve fazer no combate a estes problemas, catalogados como os maiores problemas dos serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar. Aliás, a propósito destas perdas, o PSD avançou com uma proposta no sentido de que seja implementada no Conselho o sistema de telecontagem dos consumos de água, considerando que este serviço tem revelado grandes vantagens ao nível da poupança de água noutros municípios, ao mesmo tempo que permite um controle mais rigoroso dos consumos e das perdas de água.
Continua-se a não destacar um dos problemas base do SEMAS, que tem a ver com perdas e roubos de água, só que é 1,5 milhão que se ia buscar. Continua-se a deitar dinheiro para a rua. Falta um verdadeiro plano de contenção de custos e, em especial, um plano de otimização de custos. Otimizar e definir um plano de investimento que melhore as condições existentes, nomeadamente o saneamento. Eu lembro, por exemplo, que no Chão das Maias, na terra que me diz muito, temos o saneamento em alta feito há muitos anos e não está em serviço, porque falta uma hectare que não foi feita ou falta o encaminhamento de resíduos. Portanto, todo este dinheiro de 1,5 milhão que se perde todos os anos daria para muito investimento.
A segurança no Conselho de Tomar esteve em foco no 9º episódio de Tomar Turismo, programa da ERTE, que resulta de uma parceria entre o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Politécnico de Santarém e o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Em estúdio, registro para as presenças do Subintendente Jorge Soares, da Divisão de Tomar da Polícia e de Segurança Pública, também do Capitão Tiago Delgado, do Destacamento de Tomar da Guarda Nacional Republicana e ainda do Comandante Carlos Gonçalves, dos Bombeiros Municipais de Tomar. Foi precisamente Carlos Gonçalves que começou por abordar a relação entre bombeiros e visitantes.
Relativamente ao turista que aqui demanda a cidade de Tomar, diria que há aqui duas correntes. Uma delas é o turismo muito organizado, vem aumenta e essa penso que será a maior, em que os turistas vêm enquadrados já num programa e que chegam, estão por aqui um dia ou mais, e que fazem todas as visitas de uma forma guiada e organizada. Depois há também aqui um tipo de turismo religioso, que passa desde logo pelos caminhos de Santiago. Nós tivemos até há pouco tempo atrás alguma integração com esse tipo de turismo, porque acolhíamos no quartel essas pessoas que agora estão a ser direcionadas já para infraestruturas que a Câmara adaptou para isso, e já não temos tanto esse contacto diário e permanente quase com esse tipo de turistas. Genericamente agora, aquilo que nos é mais comum, para lá do que é aquilo que é a necessidade digamos, do nosso socorro, que felizmente não é muito significativo, os números que nós temos relativamente a apoios a turistas é bastante baixo, até porque o turista normalmente são pessoas ainda com desenvoltura, apesar do turismo sénior estar cada vez mais presente, mas são pessoas com desenvoltura e que não têm muitas necessidades de apoio de socorro, felizmente. Nós, genericamente, alguma da procura que temos, num ou outro caso, algum turista que necessita dar uma informação, e o quartel dos bombeiros, por norma, como os quartéis das unidades de polícia e de GNR, são espaços que são muito requisitados para esta, sempre que há alguma dúvida ou alguma dificuldade, dirigem-se a estas instituições. Também a nós nos acontece, da mesma maneira, dizer que os nossos recursos de faixa etária um pouco mais elevada terão mais alguma dificuldade de comunicação. Recorre-se muitas vezes à comunicação gestual para suplantar a dificuldade de comunicação entre línguas, mas hoje as pessoas, que mesmo alguns dos profissionais, já são pessoas licenciadas que, pelo percurso académico, tiveram contato com a língua inglesa, pelo menos, e com a língua francesa.
Jorge Soares, subintendente da PSP, também falou na relação de confiança que existe entre turistas e forças policiais, uma relação que, por vezes, se baseia na mera procura de informações.
O nosso contacto com os turistas é feito de duas maneiras. Uma delas é através do nosso policiamento de proximidade, enfim, com passagem por locais mais frequentados pelos turistas, designadamente os nossos ex-libres da cidade, portanto, o nosso convento, a nossa igreja de Santa Maria, de São João Batista, entre outros. E o outro é aquilo que nos é menos agradável, quando há alguma situação de ilícito criminal ou outra, em que os turistas vêm ou para registar aquilo que aconteceu, ou para pedir declarações, enfim. Esse contacto, o que nos agrada menos, também é mais esporádico, felizmente é mais esporádico. E o que temos hoje para oferecer aos turistas é aquilo que corresponde a esta evolução brutal que temos vivido, brutal ou boa ou menos boa, dos últimos anos, que é a capacidade que nós temos, nós, as forças de segurança e outros intervenientes, em um objeto perdido, um objeto achado, que facilmente se detecta, desde que seja denunciada a situação. Aliás, isto aplica-se a todos. Por vezes há aquele sentimento, por desconhecimento, naturalmente, não é por desconfiança, mas por desconhecimento, que não vale a pena, que tem que tratar daquilo que tem que tratar, porque já não aparece. E o facto é que há muitas coisas em que aparece e depois não conseguimos de uma forma rápida, porque há coisas que têm um cartão de cidadão, ou se é rápido a agir, ou depois. O cartão de cidadão, eventualmente, não é o caso mais acertado para dar como exemplo, porque há para aí uma regra que, quando é perdido, depois não é fácil voltar ao dono sem ter que. Mas outro tipo de documento que não haja esse problema, as instituições, portanto, as forças de segurança, as duas forças de segurança têm uma partilha, têm uma base de dados comum, em que, se eu registar no Algarve, na PSP ou na GNR, consigo saber aqui que está registado o aparecimento ou o desaparecimento de determinado objeto. Ou seja, há que. É preciso publicitar estas coisas para que as pessoas saibam que, às vezes, há caminhos que podem facilitar-nos a vida, em vez de irmos logo dar baixa e renovar todo o tipo de coisas que, enfim, que se traviam. Ou...
Tiago Delgado, capitão da GNR de Tomar, disse considerar que a periferia da cidade é segura, ainda que existam pequenos focos de instabilidade. O comandante do destacamento refere que há um fluxo regular para dentro e fora do território nabantino.
Sim, eu considero que, exatamente da mesma forma que a cidade, estamos em segurança. Apesar de, sim, de facto existem alguns focos ocasionais, mas estamos perante uma zona segura, e neste caso zonas, porque eu posso me referir a zonas, não é um sítio concentrado, é uma área mais dispersa, mas sim, e acho que posso considerar que aqui a periferia da cidade de Tomar é uma zona segura. efetivamente que a evolução levou a muita coisa, como aqui o subintendente disse, a velocidade concorre à informação, as vias de circulação evoluíram e há uma muito maior movimentação e um fluxo de pessoas, e nós apercebemos disso porque acabamos por ser mais um ponto de passagem para a cidade de Tomar e da cidade de Tomar para fora, e acabamos por estabelecer um pouco esse céu de ligação. E uma das coisas que nós apercebemos é que efetivamente há um fluxo muito grande a vir para Tomar e a sair de Tomar. E agora, focando um pouco mais relativamente à questão do turismo, a Guarda não se preocupa só com o turismo que vem para a cidade. Nós também nos preocupamos um pouco com o ponto de situação dos turistas que saem da cidade. Neste caso, as pessoas que procuram outros sítios para ir passear, passar um fim de semana, e que têm cá os bens e querem ter em segurança. E acho que efetivamente nesse aspecto que o Conselho de Tomar está bem servido e estamos a fazer um bom trabalho, até porque é por isso que cá estamos, e acho que estamos muito bem.
Mais um bom exemplo de Tomar Honoris. Esta associação nabantina procedeu à entrega de donativos provenientes das receitas das atividades em que participa durante o ano, neste caso para a área infantil do Centro de Assistência Social de Tomar, sendo que ainda será feita outra doação, neste caso ao Centro de Acolhimento Temporário, precisamente material para crianças que residem naquela instituição. Filipe Pires, presidente da Tomar Honoris, explicou esta linha de atuação solidária.
Dando seguimento ao plano de atividades da Associação Tomar Honoris e ao que nos comprometemos desde o ano passado, que era em todas as atividades que esta associação promovesse, atenção, não era participasse, era que todas as atividades que a associação promovesse, era doado um valor a algumas instituições da nossa cidade, ou melhor, do Conselho de Tomar. Todos os anos fazemos, daí para cá, fazemos um evento de que beneficia uma instituição de apoio a idosos. Já entregámos também a Crescer uns kits pedagógicos. Hoje estamos aqui a entregar algum equipamento para o Centro de Assistência Social de Tomar, uma para infantil, e para a semana vamos estar no CATS a entregar também algum material para as crianças que bem merecem. Posto isto, só me resta agradecer ao CAST por nos terem recebido e por nos terem deixado ajudar esta instituição. E é sempre um prazer entregar este material, porque é gratificante, especialmente quando se trata de crianças e profissionais que trabalham com crianças. É gratificante, quer a nível pessoal, quer a nível do associativismo que praticamos.
Carlos Cabral, da direção do CAST, agradeceu a entrega de Tomar Honoris, referindo que o material doado permite às crianças realizar outro tipo de atividades.
Resta-me, de facto, agradecer a Tomar Honoris a gentileza que tiveram em nos oferecer este material, que torna a sala destas nossas crianças mais agradável e lhes permite fazer algumas atividades que não seria possível fazer sem esse material. De qualquer maneira, nós estamos sempre prontos a, quer a ajudar, quer a receber ajudas. É evidente que estamos sempre abertos a estas atividades e, em prol das nossas crianças, fazemos sempre aquilo que é melhor para elas. Muito obrigado. E disponham daquilo que precisarem do CAST.
A Polícia de Segurança Pública deteve no entroncamento um homem de 59 anos, indiciado pela prática dos crimes de violência doméstica, denúncia caluniosa e difamação agravada. Foram localizados e apreendidos alguns equipamentos informáticos que se suspeita possam conter elementos probatórios, nomeadamente uma USB drive, dois cartões SIM, um cartão micro SD, um GPS tracker equipado com cartão SIM e ainda um disco externo de armazenamento. Na operação de busca que foi realizada, para além da PSP do entroncamento, participaram dois especialistas adjuntos da Polícia Judiciária de Coimbra, que procederam ao exame de equipamentos apreendidos para a extração de elementos de prova que possam ajudar a esclarecer a investigação e instrução do processo. O suspeito aguarda o desenrolar do processo em liberdade, tendo já anteriormente sido constituído, arguído e sujeito a termo de identidade e residência.
Rádio R, informação.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Caldas da Rainha, apreendeu 13 cães de raça potencialmente perigosa e recuperou 40 aves furtadas nas localidades de Moita, Marinha Grande e Maceira, distrito de Leiria, no âmbito de uma investigação ocorrida em novembro nas localidades de São Martinho do Porto e Porto de Mós. Foram realizadas duas buscas não domiciliárias, culminando na identificação de um homem. O suspeito furtava as aves que se encontravam em espaços exteriores às residências, nomeadamente varandas e anexos. Foram recuperados 32 periquitos ingleses, 6 caturras e 2 papagaios, tendo sido restituídos aos legítimos proprietários. Na sequência das diligências efetuadas nos locais alvo de busca, foram ainda detectadas outras infrações, resultando na apreensão de 13 cães da raça Pitbull por criação, reprodução de raça potencialmente perigosa, fora de centros de hospedagem e sem licença de funcionamento emitida pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. O homem, de 23 anos, foi constituído arguído e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência. A Sociedade Filarmónica Gualdim Paes vai organizar no dia 7 de dezembro uma gala solidária, onde o objetivo passa por reunir verbas que possam ajudar esta centenária associação, conta 141 anos de existência, a ajudar quem mais necessita e, claro, para também fazer face ao seu dia-a-dia marcado por dificuldades, tendo em consideração o pouco reconhecimento que o ensino artístico ainda tem. Esta iniciativa nasce de uma parceria com o Politécnico de Tomar, onde precisamente será feita a gala, no caso no Auditório Pacheco de Amorim, a partir das 21 horas do referido dia 7. Alexandre Antunes, presidente da Gualdim Paes, apresentou esta gala e deu conta da atualidade da sociedade.
A Gualdim Paes sente as mesmas dificuldades, estou em crer, que muitas escolas de música e que muitas associações, porque nós, como o Hugo disse, temos essa particularidade de ser uma escola oficial do ensino artístico e ser uma associação. Desde logo, o contrato com o Ministério da Educação, que deveria estar firmado em setembro, foi executado há poucos dias, não é? Logo, temos aqui um déficit de quase 3 meses de falta de verbas. Falta das verbas regulares que deveriam chegar à instituição, que não chegaram. Isso, como imaginam, acarreta todos os problemas de tesouraria que não são fáceis de resolver. Depois também, como eu disse, a Gualdim Paes não diz a nenhum praticante esportivo, a nenhum praticante, a nenhum músico, a nenhum dançarino que não pode frequentar as suas instalações por falta de dinheiro, não é? E isso faz-nos muitas vezes ter classes, ter aulas para pessoas ou para miúdos, meninos, meninas que não conseguem pagar a mensalidade, e nós nunca dissemos que não podiam frequentar, não é? Mas temos os nossos professores, os nossos funcionários que têm que receber ao fim de cada mês. Essa situação neste momento está regularizada. Tivemos dificuldades em setembro, tivemos dificuldades em outubro, neste momento está regularizado. Estamos a falar entre funcionários, professores, um quadro mais ou menos de 70 a 80 folhas de salário mensais. Não é burocrático, passa muito pelo respeito. Penso eu que, apesar dos esforços que têm sido feitos ao longo destes anos para que as situações vão melhorando, e nós há de recordar que há 5, 6, 7 anos estávamos numa situação de POPH, em que primeiro tínhamos mesmo que pagar para depois ser ressarcidos. Neste momento entramos para uma situação de contrato de patrocínio, ou seja, que há as verbas fixas.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença na conferência de imprensa, começando por destacar o trabalho que é feito pela Gualdim Paes.
Valorizar aquilo que valorizo sempre, e que acho que da parte do município também temos feito um esforço de sensibilização, de alguma forma de trabalho também para que isso aconteça, que é realmente este trabalho conjunto das instituições do nosso concelho. Isso é muito importante. Nós temos realmente uma realidade, um concelho com imensas instituições, das mais variadas naturezas, e no que diz respeito ao associativismo, como como sempre digo, para tentar que estes números também vão entrando, enfim, nas mentes da comunidade. Nós temos realmente um concelho com cerca de 200 associações, o concelho com mais associações do Distrito de Santarém, das mais diversas naturezas, e portanto obviamente que os recursos acabam por ser parcos e não existem em abundância para todos, desde logo do próprio município, que por mais que apoie e de facto tem um volume, ainda agora que temos a decorrer a candidatura ao apoio ao citivismo para 2019, em que já está estipulado, portanto, está estipulado, enfim, o orçamento ainda vai ser aprovado em Assembleia Municipal, mas sobre apoio financeiro, estamos a falar de 500 mil euros, só que, de facto, temos muitas associações e, portanto, isto a dividir por muitas, obviamente, que é sempre mais difícil. Mas, por isso, e mesmo que não fosse pelas questões financeiras ou de outro tipo de recursos, o trabalho cada vez mais conjunto entre estas associações, seja na área cultural, na área desportiva, na área social, no lazer, enfim, nas diversas áreas em que as instituições se manifestam, ou até na área da educação, porque aqui na prática estamos também a falar de duas instituições de ensino, o ensino superior, no caso do Politécnico, mas também a Valdem Pais enquanto escola oficial de ensino artístico.
Altura agora de passarmos à nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Novembro e dezembro de cada ano são os meses de todos os planos e orçamentos para o ano seguinte. São períodos específicos em que se debate e projeta o futuro do país, dos concelhos e das freguesias. É expectável que seja um tempo de reflexão e de esperança num futuro melhor. O Orçamento de Estado para 2019 foi ontem aprovado, depois de quase um mês de debates intensos na especialidade na Assembleia da República. Foram debatidos e votados perto de 1000 propostas apresentadas pelos grupos parlamentares com assento naquele órgão de soberania. O orçamento, ontem aprovado, incorpora um vasto conjunto de medidas positivas, com particular expressão na valorização de salários, reformas e pensões, na elevação de prestações sociais, numa maior equidade na tributação que se traduz em alívio fiscal para os rendimentos do trabalho e pequenos e médios empresários. No entanto, e como afirmou o secretário-geral do Partido Comunista Português na sua última intervenção no debate, os avanços alcançados não devem iludir a insuficiência das medidas adotadas, uma vez que responder plenamente aos problemas do país, vencer os déficits estruturais e assegurar o desenvolvimento não são objetivos que possam ser alcançados quando não se implementa uma política que recuse a superação dos constrangimentos de uma dívida pública sufocante e insustentável, quando se faz uma política que opta por continuar a drenar centenas de milhões de euros de recursos públicos para o setor financeiro, quando se opta por não enfrentar o capital monopolista, seja pela recusa da reversão das PPPs, seja pela manutenção do domínio dos grupos monopolistas em setores estratégicos da economia. O Orçamento de Estado aprovado reflete naturalmente a atual relação de forças na sociedade portuguesa. Só a continuação da luta dos trabalhadores por seus direitos, a sua organização e intervenção na vida política portuguesa, a todos os níveis, alterará esta relação de forças e permitirá alargar significativamente o conjunto de medidas positivas que este Orçamento de Estado integra. No nosso Conselho, o Orçamento e Plano deverão ser debatidos e votados na Assembleia Municipal marcada para 14 de dezembro. São documentos pobres que a própria maioria do Partido Socialista assume como eventualmente fictícios, uma vez que não têm em conta a sua própria proposta de criação de uma empresa intermunicipal para substituir o SEMAS, nem as consequências da eventual transferência de competências e encargos da descentralização que o Governo está a implementar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.